Bora lá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje é um daqueles raros episódios em que eu convenço a Ana a ler um livro que eu amei. Porque isso nunca acontece nesse podcast. Normalmente a Ana me convence a ler um livro que ela odiou.
Não, mas às vezes eu te convenço a ler uns livros que, tipo, são bons também. Mas é que na maioria das vezes quem chega com as ideias de, tipo, porra, ler aí um livro de 500 páginas, normalmente sou eu. A Larissa tá mais, tipo, putz, amiga, eu tô só mesmo obrigada.
Eu normalmente falo, pô, assiste esse filme aqui, ou assiste essa série aqui, aí você fala, ixi, acho outra pessoa. É isso. A gente vai falar sobre a falta de balanço nessa amizade.
Não, isso é bem real. Assim, você faz sacrifícios por mim que eu preciso agora começar a pagar aqui. Então, o dia que você quiser que eu assista, é que a gente já fez esse arco, mas assim, se você quiser um dia refazer Buffy, eu assisto Buffy inteiro, só pra falar com você.
Eu acho que o próximo vai ser a gente comentando, sei lá, mais filmes obscuros de hotes adaptados. Eu descobri recentemente que tem um segundo Belo Desastre. Eu já tô muito ansiosa pra estrear no Prime.
Como assim? Ah, pra estrear, não estreou ainda.
Vai estrear, não estreou ainda. Chama Belo Casamento.
Mas é uma continuação ou é tipo um spin-off?
É uma continuação.
Amiga!
Vamos ser presenteados com este filme.
Amiga, eu estou... Nossa, já tô assim, com a pipoca pronta. Eu e o meu negócio de pipoca de Duna ali, que você enfia a mão num cu gigante.
É sobre isso. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de TechPix. Fiz a Ana Lívia incluir um dos meus livros preferidos no final deste arco. A gente vai falar sobre Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu tô muito, muito feliz de trazer este livro para este podcast, porque ele foi a minha obsessão literária dos últimos 2 anos. Assim, esse livro salvou a minha vida em 2023, e eu reli ele esse ano, aproveitando que eu tinha a desculpa do podcast. E assim, o meu amor por ele só cresce a cada vez que eu leio. Eu sinto que eu vou precisar reler ele no ano que vem e em todos os próximos anos, porque eu fiquei completamente obcecada. E, Ana, já que você releu, né, você leu há menos tempo, faz trabalho aí. Do que fala Mar Sem Estrelas?
Nossa, eu gosto que você jogou a batata quente pra mim, assim, né? Porque, feliz ou infelizmente, não sei, Mar Sem Estrelas é um livro difícil de definir porque são histórias dentro de histórias, assim, ele é uma matriótica de histórias sem fim. Mas basicamente existe uma história principal, que é a do Zachary Ezra Rawlings, que é um rapaz que está aí fazendo seu mestrado em teoria de jogos, videogame, etc. E ele passou a vida inteira dele pensando, tipo, putz, quando era criança apareceu uma porta pintada para mim. E eu senti que essa porta, se eu abrisse, ela ia entrar em outro mundo. Uma vibe meio Narnia, assim. Só que quando ele era criança, ele não abriu essa porta. E desde então ele fica, pô, que coisa, né? Perdi essa oportunidade aí. Mas vida que segue, vamos lá. Até que ele é adulto, já ali fazendo mestrado, ele encontra um livro que chama Sweet Sorrows, não sei como é em português, mas foda-se, você se vira aí e procure. E no livro conta a história dele, falando da porta, de como apareceu, etc. E falando, ele não abriu a porta e não foi para o Mar Sem Estrelas, ainda. E ele fica, ainda? Como assim? E aí é meio que a história dele indo atrás disso, pesquisando. E aí ele encontra uma sociedade secreta, e aí ele conhece o Dorian, que é um cara que fazia parte dessa sociedade secreta, que é uma sociedade que quer queimar todas as portas e impedir que as pessoas vão no Mar Sem Estrelas, para que ele fique protegido e dure para sempre, mas só que vazio e abandonado. Assim, aquela coisa de, tipo, vai continuar existindo porque ninguém vai chegar lá para destruir? Vai, mas ao mesmo tempo ele vai ser destruído de outra forma, né? De uma maneira diferente, que é pelo esquecimento, pelo apagamento, enfim. E aí ele conhece o Dorian, que por sua vez o apresenta para Mirabel, E aí a Mirabel meio que fala, tipo, oi, vamos lá, abre uma porta aí, e aí eles vão pro Mar Sem Estrelas, e é meio que, tipo, histórias dentro de histórias, onde ele vai lendo novos livros e vai conhecendo novas pessoas, e cada uma dessas pessoas meio que tem, tipo, uma peça de um gigante quebra-cabeça, assim, você vai lendo pedaços dessas histórias, até que você percebe que todas elas se conectam para contar a grande história, que é o tempo se apaixonou pelo destino. Só que as estrelas, que... Bom, a gente pode até falar sobre isso depois, mas na minha interpretação, as estrelas somos nós. As estrelas falaram, isso não pode, tem que separar, não sei o quê. E aí, as corujas, que são as pessoas que meio que reinam a história... As corujas falaram, ok, as estrelas decidiram, a gente executa, bora lá, bora lá. E as corujas mataram o destino e arrancaram o coração do destino. Só que, de tempos em tempos, o destino consegue reaparecer na timeline e caçar o tempo para que eles fiquem juntos, mas só que a história sempre, inevitavelmente, acaba com eles separados, etc. E aí, no final das contas, a história toda é o Zachary ser a chave para que essa história se feche e tenha um encerramento e outra possa começar. O Zachary é a chave que torna possível o destino e o tempo ficarem juntos novamente. E aí o tempo também era tipo o cara que cuidava do Mar Sem Estrelas. E aí ele fala assim, ó, beijo, tchau, fui embora, fui curtir o meu amor destino, vocês que lutem. E aí o Zachary e o Dorian meio que ficam tipo navegando barra, virando os novos cuidadores do Mar Sem Estrelas, e aí uma nova história começa, e é meio que sobre isso, assim, sobre, tipo, histórias que existem dentro de histórias, histórias que começam e não tem fim, etc., e aí tem as abelhas que criam as histórias do zero, e o Mar Sem Estrelas não é um mar de verdade, é mel, enfim, mas antes da gente começar a falar de verdade, Lari, tem uma coisa que eu queria conversar com você, que eu acho que a gente não falou no WhatsApp antes, que é, eu tenho uma amiga que é devota de Deméter, e o símbolo de Deméter é a abelha, por dois motivos. Uhum. Primeiro, porque a abelha é uma polinizadora, e Deméter é a deusa da agricultura, e do, enfim, do fruto, etc., tem toda essa simbologia, mas também porque a abelha, na mitologia grega, era como se fosse um carregador de almas, assim, uma alma que, tanto no nosso mundo, uma alma viva, quanto uma alma morta. Então, é um animal que conseguia transitar entre o universo onde a Deméter estava e a filha dela, Perséfone, quando ela estava no submundo. E a partir dessas abelhas que são a alma, tudo nasce, entendeu? Elas são as que trazem o verão e que trazem a mudança e que trazem a possibilidade de algo novo. E eu fiquei assim, cara, será que eles, tipo, é por isso que a Erin escolheu essa simbologia das abelhas? Ou será que é, tipo, coincidência? Não sei. Mas eu fiquei pensando nessa simbologia da abelha como a alma, o sopro de vida primeiro, assim.
Cara, eu não sabia disso, mas faz total sentido. Porque pra mim, o lance de serem as abelhas e do mar ser um mar de mel, pra mim, tinha duas simbologias, assim. Pra mim, falava um pouco sobre as histórias serem doces, né? E o ato de você criar e consumir histórias ser algo doce, mesmo que às vezes seja doce demais e isso fique um pouco... Fica aquele gosto um pouco... tangente, assim, na sua língua, sabe? Eu acho que tem um pouco dessa simbologia da doçura de você construir e consumir e viver de histórias, mas eu acho que principalmente a figura das abelhas, da casa das abelhas, pra mim é muito uma coisa de tipo, de coisa... por exemplo, lá quando a gente tava assistindo Doctor Who, né, se não me engano, acho que Doctor Who, na quarta temporada, tem alguma coisa do subsídio das abelhas. E de como isso é catastrófico pro meio ambiente, catastrófico pro planeta como um todo. Tipo, existe uma simbologia muito forte, mesmo fora da mitologia grega, pra importância desses insetos na formação dos nossos ecossistemas. E eu acho que isso, pra mim, é muito interessante em como a figura dessas abelhas é importante na construção do Mar Sem Estrelas, onde você tem histórias que são pintadas e construídas e feitas a partir de outras pessoas que estão convivendo ali. Então, as pessoas que passam ali pelo harbor, que passam pelos vários ambientes, né, de cada um desses múltiplos ambientes que a gente já teve dentro do Mar Sem Estrelas, pelas pessoas que abriram as portas e fecharam as portas e abriram novas portas e trouxeram novas pessoas, mas no fundo todas elas se conectam através desse ambiente que é construído pelas abelhas. E para mim a parte mais forte, eu até tinha pedido para você me avisar quando você chegasse na parte da Casa das Abelhas, você não avisou, fiquei triste. Mas...
Ai, amiga, eu esqueci completamente, mas sim. É porque é bem no final também, né?
Sim, é bem no final. E eu amo o fato de que as abelhas constroem tudo, mas elas não conseguem terminar uma história. Porque só quem consegue terminar uma história é alguém com... quem termina uma história não é quem a constrói, é quem a consome. Então, pra mim, isso é uma analogia da própria literatura em si, que é, eu posso, enquanto escritora, construir um mundo inteiro e fornecer para você todas as ferramentas e construir todo esse universo, mas se você não estiver lá para ler e consumir essa história e fechar o livro, eu nunca vou ter terminado o meu trabalho. O meu trabalho, ele fica sempre pendente de quem vai ser a pessoa, quem vai ser o Ezra, né, que vai pegar esse livro e vai consumi-lo até o final e vai chegar no final do mistério e vai fechar o livro para que outro possa ser aberto. Então, eu acho que também tem essa conexão, assim, onde elas são tanto a figura polinizadora que constrói todo esse universo intrincado, mas esse universo não é para elas. Elas não participam desse universo, elas não vivem as histórias, elas não consomem as histórias que são feitas lá dentro. Os caminhos não são feitos para elas, são feitos por elas. E eles só são, de fato, finalizados e construídos e consumidos até o final se você tem a alma do leitor, né, por assim dizer, das pessoas que convivem dentro dessa comunidade ali do Harbor, e especialmente, nesse caso, a figura do Zachary, para fechar essa história, para que outra possa ser construída.
Então, eu gosto muito dessa ideia também da abelha trabalhadora, né? Em inglês, esse termo é até muito mais forte do que em português, o worker bee, onde você vê o quanto a construção da narrativa e do universo em si é um trabalho, né? E é, tipo, montar peças, etc. Mas é isso que você falou, o produto final, o mel, não é aproveitado por elas, né? Ele é retirado. Uhum. E aí essa ideia de que, então, existem pessoas que são os acolytes lá, que são as pessoas que, então, retiram o mel e colocam eles em jarras para outras pessoas consumirem, etc. Mas, para mim, a coisa que mais me pegou, especialmente dentro, várias coisas me pegaram, mas eu acho que dentro dessa analogia das abelhas e da história que termina ou não, é que no final a Cat até fala uma coisa muito interessante, que é a Mirabel meio que conta a história inteira para ela, do que vai acontecer e tal. E aí ela fala assim, tá, mas essa história para mim não é um fim, isso não é um fim, as histórias nunca têm fim. Elas sempre sobrevivem enquanto outras pessoas a estiverem lendo, a estiverem consumindo. E também, não só isso, mas as histórias sobrevivem do tipo, aquele ponto final não necessariamente é o ponto final da história inteira, e etc. E ela falou muito sobre como a gente... Acho que a própria fala da Cat é de essa necessidade da gente colocar ponto final nas coisas e ter certeza das coisas, sendo que, tipo, nada termina assim, não é dessa maneira. E aí, para mim, é muito real isso, porque a história como um todo, a gente tem essa coisa de você é a chave, a história tá terminando, mas ela muito claramente não termina. E mesmo os elementos dentro dela, se você falasse assim, não, mas ok, a história é sobre a lua e não sei o quê, terminou. Não terminou, porque eles seguem estando juntos, eles seguem agora numa nova vida. O término, na verdade, é um recomeço, e aí eu acho que isso entra novamente nessa coisa de Deméter, onde a alma da abelha não é uma alma que só está viva no mundo superior, é uma alma que também morre, e essa morte também é uma existência, também é uma nova forma de vida, e é uma morte que se renova, porque A ideia toda de Deméter é essa, né? De tipo o inverno que depois vira verão, então são tudo são fases. E aí, para mim, eu fiquei muito pensando muito nisso, e especialmente, eu sei que isso nunca vai acontecer, porque zero interesse público para que isso aconteça. Mas eu adoraria que alguém muito inteligente, muito sagaz, adaptasse esse livro para um jogo de videogame que não tem um final, entendeu? Um jogo de videogame que você só vai jogando e descobrindo mil histórias, mas que não tem um objetivo, assim, não é tipo, ok, você venceu o jogo, sabe?
Nossa, eu mutei e desmutei 30 vezes aqui. Sim, eu tenho... Esse é um daqueles casos de livros que eu tenho muito medo de desejar uma adaptação, porque eu acho que é uma história
Nossa,
muito...
Nossa, chances de... Exato, chances de ser horrível... são altíssimas, por isso eu não acho que esse livro caiba num filme ou numa série, etc. Eu acho que se ele for para ser alguma coisa, tem que ser esse negócio do videogame, uma coisa que você possa navegar por ele tal qual o próprio livro, né?
Sim, totalmente. Porque eu acho que a maior característica do livro é o quanto o livro em si é um personagem. Né, a gente falou em vários episódios aqui do Quarta Parede sobre lugares que são personagens, né? Sobre, tipo, por exemplo, no Ilha do Final Feliz, a gente tem o rolê da cidade de Paris, você tem isso em. Desculpa, da Universo Francês. Você tem isso em vários. Em vários livros, a gente tem o setting sendo um personagem, tendo uma vida. E nesse livro, a gente tem isso também com a figura do Mar Sem Estrelas. E com a figura do Harbour, né? Para além do mar em si, que é um personagem, a gente tem o lugar ali, Eu nem sei como é que eu traduziria Harbour. Tô aqui pensando, mas não consigo pensar.
Tem um nome, mas eu também não sei, Lari.
Também tem Pier, mas não é exatamente Pier, né?
Não, é um nome. Nome pro... Porto.
Porto, isso. Isso. O porto, por assim dizer, que é onde a gente encontra esses personagens e onde a gente passa uma boa parte do tempo, assim como a própria cidade de Nova York, são personagens. Mas eu acho que a própria configuração do livro, onde você tem livros dentro do livro, e cada livro vai te dando pistas do que vai ser importante para aquele momento, né? Então a gente começa lendo o Sweet Sorrows, aí a gente passa a ler o Fortunes and Fables, a gente lê a balada do Simon e Eleanor, a gente termina lendo o Diário da Cat. Tipo, todos esses elementos de história dentro de história, pra mim, formam um personagem por si só, que é a forma deste livro contar a própria história, sabe? Onde, se você tivesse uma coisa mais linear, você não teria o mesmo engajamento, pra mim, assim, sabe? Eu acho que a forma como isso é feito depende muito da forma como o livro é contado, né? Pela separação de capítulos, pela forma como as coisas se conectam, ou como a gente estava falando lá no WhatsApp, algumas outras histórias deixam de se conectar, como esses personagens são apresentados na ficção, dentro da ficção, e no ponto de vista pessoal deles. Tipo, tudo isso contribui para a construção desse mundo, né? E eu acho que para mim, assim, o livro em si, por si só, ele cria um personagem para si. E para mim, é um personagem contador de história, assim. Onde a gente fala, porque, sei lá, Mirabel é o destino, ou o Keeper é o tempo, e aí você tem essas figuras que supostamente contam as histórias, mas, assim, a história está contando a si mesma, né? E aí eu fico com essa sensação de, quando eu termino o livro, parece que eu fui a pessoa que ficou sentada com alguém contando esse livro para mim durante horas, e é uma pessoa sem rosto, assim. É um personagem à parte que leu essas múltiplas histórias para mim e que viveu essas múltiplas histórias comigo. E aí a história acaba, e aí eu sinto, como você falou do rolê de histórias que não tem final, assim. Porque ela acaba sem acabar, né? Você tem esse fim, que é também um começo, e que também é o meio da sua própria história, porque você tá lendo livros inacabados de forma não cronológica, de uma forma, às vezes, até um pouco confusa, e aí, quando acaba, você entendeu onde tudo aquilo te levou, mas ao mesmo tempo você fica com essa sensação de tipo, putz, tem mais coisas ali que não pertencem a este livro, mas que existem, porque essa história nunca vai acabar. Não só a história desses personagens, mas a história deste lugar, ela é tão ampla e envolve tantas vidas que a gente sequer começou a tocar aqui dentro dessa história, que eu poderia ler e continuar lendo durante, tipo, milhares e milhares de páginas e nunca tá lendo a mesma história.
Aham, uhum, sim, super. Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando em uma fala específica, que é também, acho que a Mirabel que diz, que é história é mudança, né? E eu acho que, especialmente em relação ao Quarta Parede, assim, a gente... É que hoje em dia a proposta desvirtuou um pouco, mas originalmente era muito sobre arco de personagem, que é justamente essa mudança, né? Mas a mudança da história também pode ser uma mudança sutil, assim, porque existem trechos e pedaços de histórias ali que a gente lê, onde a mudança não vai existir agora, a mudança é uma coisa que vai existir potencialmente só no leitor, ou potencialmente em histórias futuras que podem sair daquela história, mas esse elemento de que tudo que você coloca no papel, ou história, na verdade, todas as histórias, assim, porque o próprio livro mostra que a pintura também é uma forma de contar histórias, que a música é uma forma de contar histórias, todas essas histórias, na verdade, são sobre a mudança, e ao mesmo tempo existe algo em comum em todas elas, porque o próprio Zachary, acho que fala em algum momento que, tipo, a história se repete, a história, mesmo antes da gente saber que elas se conectavam entre si, elas já tinham uma conexão, porque no fundo, no fundo, a história é sobre mudança e a história é sempre a mesma, porque é sobre a humanidade, assim, né? É sobre qual é esse grande mistério que é você ser humano. E outro dia mesmo, o meu professor de italiano, querendo me forçar a falar coisas um pouco mais complexas em italiano, me perguntou como é que eu definia arte. E aí eu falei para ele que, na verdade, eu não sei se eu sabia definir arte, mas eu sabia definir a humanidade através da arte, como sendo uma coisa que nós fazemos. Sabe? E uma coisa que eu acho que sem isso nós não seríamos humanos, porque ela existe muito antes de qualquer outra coisa, ela existe antes da escrita, ela existe antes da cidade, ela existe antes da agricultura. A arte é a coisa mais humana possível, porque é essa investigação do tipo, o que está acontecendo agora, porque eu me sinto assim, o que vai acontecer no futuro, ela é tudo e todas as coisas. E aí eu acho que o que mais me encanta nesse processo do livro que você falou, né, do próprio livro ser a história, a maneira como ele é contado, me lembrou um pouco do Jogo de Amarelinhas, do Júlio Cortázar, que é um livro que existem duas maneiras de você ler ele. Você pode ler, acho que, os primeiros 30 capítulos, tipo, direto, linearmente, da maneira que eles estão dispostos no livro. Ou então, o autor te dá uma sequência, que é tipo, você lê o capítulo 48, depois você lê o capítulo 2, aí depois você lê o capítulo 60, e aí, com isso, você lê a totalidade das páginas do livro, mas completamente fora de ordem. Então, essa escolha também entre a história linear, mas que você não vai ter todos os fatos, e a história onde você pula de lugar em lugar, você tem mil fatos, mas eles só se juntam no final de tudo isso, no final dessa jornada. E me encantou muito, eu te falei até, eu mandei múltiplas mensagens falando, cara, eu não sei o que está acontecendo, não sei se eu estou entendendo a história, mas eu estou adorando essa jornada, assim. Eu senti que eu, como leitora, meio que embarquei menos num mar e mais num rio, e esse rio foi me levando e fazendo várias curvas, e a gente passou por montanhas, por cavernas, por florestas, e eu só estava tipo, o que que tudo isso quer dizer? Eu não sei se o
Porque é uma
próprio livro.
De você digitar controle, né? Eu acho esse livro uma experiência maravilhosa. Você, tipo, você não tem controle sobre porra nenhuma da história. Você não sabe.
E eu acho que o próprio. Eu acho que o próprio livro também não quer que você o decifre inteiro, que você entenda cada uma das referências, cada um dos mil metáforas e significados. O livro quer que você simplesmente embarque e fale: eu não entendi, eu não sei se eu conectei, mas só vai, porque a própria jornada te encaminha de, tipo, entender o suficiente para participar, sabe?
Nossa, 100%. E eu acho que a gente até tinha comentado no... Acho que você tinha falado isso no Zap, de, tipo, ah, não sei o que a gente vai comentar sobre os personagens, porque apesar de ser um livro sobre grandes mudanças e ter, tipo, muitas dessas camadas, os personagens são meio que lineares. E eu concordo e discordo um pouco. Porque eu acho que é justamente esse recorte que a gente tem dessa história, especificamente, que nos diz mais sobre, apesar da linearidade de alguns personagens, né? Porque, por exemplo, essa história, esse fim, também é sobre a libertação da Mirabel e do Keeper. Mas a gente tá vendo um recorte de história deles que ignora, de uma certa forma, assim, o histórico de sabe-se lá quantos milhares de anos que eles estão vivendo os vários capítulos dessa história de amor impossível deles. E eu acho que a gente...
E também, sabe-se lá... Desculpa te interromper, mas eu só queria dizer... Sabe-se lá quem é o destino vai ser sem o coração dela, porque o coração dela está vivendo dentro de outra pessoa. O que isso quer dizer? A gente não sabe.
Sim, sim, totalmente. E a gente também não sabe o que isso quer dizer pro próprio Zachary. Porque, assim, pra mim, ele é o elemento humano que a gente tem nesse livro. E ele é, por consequência, o que mais muda no decorrer da história, mesmo que seja de formas, talvez, muito sutis. E eu acho que essa mudança dele encaixa muito direito com o lance dele perder o coração e ganhar um coração novo, um coração que nasceu nas entranhas do Mar Sem Estrelas e que agora tá com uma pessoa que foi responsável pelo fechamento de uma história no Mar Sem Estrelas. Para mim isso é muito, muito significativo, assim, muito simbólico. E por ele ser esse elemento humano, o Zachary, para mim, ele é quem mais impacta, assim, de todos os personagens. Ele é um dos meus protagonistas preferidos, porque ele tem tudo o que ele precisa pro começo dessa jornada. Assim, ele é o personagem ideal para essa história que ele vai viver. No sentido de que ele é um personagem que consome histórias, que estuda histórias, que se interessa por histórias, mas se interessa num nível que não é só um nível de leitor, é um nível de gostar de esmiuçar aquilo. Então ele gosta de viver tanto quanto ele gosta de explorar cantos onde ninguém mais pensou em explorar. Mas ele também é um puta de um covarde, né? Ele é o cara, o menino que com 10 anos, na época que deveria ser a mais exploradora da vida dele, não teve coragem de abrir a porta. E aí, eu acho muito legal, cara, eu amo a cena dele, tipo, dentro do closet do apartamento dele, lá do dormitório dele, abraçado no Sweet Sorrows, tipo, em choque durante horas. E é tipo, você para pra pensar que esse mesmo cara é o cara que depois, tipo, entrou numa caverna com tudo escuro e foi, tipo, atrás de uma coisa que ele não sabia o que era e aceitou de uma certa forma, tipo, aceitou muito porque não tinha outras opções, mas também aceitou porque era, tipo, ele entendia que aquele era o fechamento da história dele, tanto quanto da história da Keller Harbor. Ele aceitou morrer para poder encerrar um ciclo de história. Ele entendeu que para ele poder encerrar aquele ciclo, ele precisava se desfazer da pessoa que ele era. E isso para mim é tão poderoso. Tipo, ele chega do outro lado, assim, num nível tão diferente, né? Porque ele passa por muita coisa e são todas batalhas, assim, internas, de tipo, você fazer uma escolha de estou apavorado, mas vou apavorado mesmo assim. Porque ele poderia simplesmente estar, né, apavorado, mas interessado, mas escolher o medo sobre o interesse, que foi o que ditou a vida dele até então. Ele fez os caminhos, as escolhas mais fáceis, ele optou por coisas que fossem mais confortáveis, ficar sempre ali dentro da zona de conforto dele. E ele foi forçado a sair dessa concha, mas chega num ponto, depois dessa primeira forçação de barra, em que ele simplesmente, assim, abraça o impossível
E ele decide que, tipo, a partir do momento em que eu estou aqui, eu posso me tornar qualquer pessoa. Então eu vou me tornar a pessoa que eu quero ser.
É, não, é que eu acho que eu falei a questão dos arcos, é só porque muitos deles são quase que inferidos, assim, né? A narrativa não nos conta de fato, e você tem meio que supor. Por exemplo, a pintora tem um puta arco, né? Desse arco do bloqueio artístico que a fez querer entrar no Mar Sem Estrelas, e aí gostar tanto de uma coisa a ponto de você quase que destruí-la para preservá-la. Entendeu? Existe um arco enorme de personagem ali também. Eu acho que o próprio Dorian tem um arco de personagem dessa pessoa que quer pertencer a um lugar, aí pertence, percebe que esse é o lugar errado, sai a dificuldade que é você sair, que você se reencontrar, se descobrir como pessoa. E aí eu acho que nisso que você falou do Zachary terminar como essa nova pessoa, assim. Pensa o quanto o Dorian também, enquanto ele estava perdido ali no escuro com a espada, o quanto ele também não teve que confrontar todos os traumas dele do passado e teve que literalmente matá-los. E aí, não só os traumas, mas também as coisas boas, as escolhas, todas as escolhas que ele fez confrontadas de novo, de novo, de novo, assim, a ponto de a pessoa que ele é no final dessa jornada é também uma pessoa completamente diferente de quem ele era no começo. Só que eu acho que é isso, a gente não acompanha esses arcos da mesma forma, assim, muito disso. E eu acho que tem uma fala que você citou, Ayla e o Feliz para Sempre. Tem uma fala em Ayla e o Feliz para Sempre que eu amo, que ela fala assim, o Josh está escrevendo a graphic novel dele, e ela fala: eu acho que você precisa deixar espaços, espaços para a história respirar e para as pessoas poderem sentir o que elas querem sentir. E Mar Sem Estrelas faz muito isso, assim, porque a gente não vê necessariamente o arco de personagem completo do Dorian, mas ele deixa um espaço suficiente para você inferir, você colocar. E eu acho que é um pouco isso, assim, esses arcos inferidos também, que são as escolhas do próprio, da pessoa que lê, né? E o quanto a pessoa que lê também consegue modificar essa história, tanto quanto o próprio escritor, assim, porque, não sei, eu vi essa versão do Dorian no escuro matando as pessoas como, tipo, um cara que teve uma vida puta traumática e quase que um processo de terapia, assim, onde você vai matando os seus traumas, literalmente. Mas, às vezes, outras pessoas podem enxergar isso de outra forma, sabe? Como, tipo, podem enxergar isso quase como um arco do herói dele, enfim, não sei, mas era um pouco isso que eu falei, assim, não existe um arco de personagem fixo, tipo, este é o arco que existe. Existem arcos que existem dentro dos nossos corações, assim.
Cara, e eu acho que a Erin Morgenstern, ela faz isso de deixar espaços de um jeito muito bom, porque quando eu li o primeiro livro dela, que é O Circo da Noite, eu lembro, dando um paralelo aqui, né, porque não tem absolutamente nada a ver, mas O Circo da Noite, ele foi um livro que foi lançado, acho que em 2010, 2010, e ele foi um ame ou odeie, assim, né? Na época, a blogosfera literária era tipo, ou você era apaixonado por esse livro, ou você falava que esse era o pior livro que já tivesse sido escrito. E eu acho que muito das pessoas que não gostaram de Circo da Noite e potencialmente não gostariam de Mar Sem Estrelas vem do ritmo como ela conta as histórias dela, que é um ritmo com espaços. E esse espaço que você falou desse espaço das pessoas sentirem, ele é verdade não só dentro dos arcos dos personagens, porque isso também acontece no Circo da Noite, mas tem esse espaço da própria narrativa, onde você tem momentos que são quase contemplativos, assim, sabe? Onde você tem muita caminhada para um pouco de ação. Só que essa caminhada acontece tanta coisa em você, leitor, e no personagem, que quando os momentos de ação vêm, você já tá tenso, faz tipo. E não há uma tensão de, nossa, de expectativa, de suspense de o que vai acontecer. É uma tensão de tipo, eu passei esse livro inteiro sentindo que eu tava segurando o meu coração na mão. Sabe? Eu terminei o Mar Sem Estrelas com a sensação de que eu passei o livro inteiro segurando meu coração e apertando ele nas partes que eram mais tensas e segurando ele tranquilamente nas partes em que eu estava mais contemplando, mas foi uma jornada, né? E esses espaços que ela deixa fazem com que a interpretação seja muito subjetiva também, mas esse ritmo ele não ressoa com todo mundo, né? Para mim foi muito mais fácil, por exemplo, a experiência de reler ele do que foi ler da primeira vez, porque da primeira vez eu fiquei intrigada, mas eu demorei para entender o ritmo da história a ponto de eu me conectar profundamente com ela. Dessa segunda vez, como eu já entendia a história, assim, eu não lembrava de todos os detalhes, mas eu já entendi o ritmo da história, eu consegui só segurar ali o meu coração e aproveitar o que essa jornada tinha para me dizer, que é não só o que ela tinha para me dizer sobre a história, mas também o que ela tinha para me dizer sobre mim mesma. Porque para mim, por exemplo, coisas que eu não tinha pensado na primeira vez, que eu sinto que ressoaram mais comigo nessa segunda. A primeira, eu fiquei muito concentrada no Zack e na evolução dele, no relacionamento dele com Dorian e em como tudo aquilo ia acabar. Na segunda, eu sinto que eu prestei muito mais atenção na Allegra. E uma das coisas que eu fiquei refletindo muito sobre isso, principalmente na parte em que ela morre lá no final, é porque é uma morte muito abrupta, assim, né? Você constrói o livro até então achando que é um livro com um vilão claro e que essa vilã vai, assim, make or break essa história, assim. Ou vai dar tudo errado e o nosso objetivo é derrotar a vilã e aí ela morre faltando, tipo, sei lá, 100 páginas pro livro acabar. E você fica, porra, se essa história não é sobre ela, é sobre o quê? E aí você chega à conclusão no final de que, tipo, a história nunca foi sobre ela. E essa é a raiz de quem Allegra é. Ela acha que ela entende profundamente o que é o Mar Sem Estrelas. E ela acha que ela entende melhor do que ninguém. Só que ela falha no primordial, que é entender que o Mar Sem Estrelas não seria o Mar Sem Estrelas se não tivessem pessoas. Se não tivesse o Zachary para fechar a história, o Mar Sem Estrelas morreria.
Não, e para entender isso, de que, tipo, histórias são mudanças. Então, assim, não adianta você amar o Mar Sem Estrelas como ele é hoje, porque, por natureza, ele vai mudar, entendeu? E aí eu acho que essa questão da Allegra, assim, uma pessoa que ama muito aquela coisa e se apega tanto àquilo que ela não quer que ele mude, ele quer que permaneça assim. E aquilo, na verdade, me doeu muito, me pareceu muito real e humano, e um sentimento que eu sei que eu já tive em mil outras vezes, assim, né? Onde você fala, putz, eu tô tão feliz aqui nesse momento agora, mas eu sei que vai mudar. E aí ela vê um futuro, que é um futuro, na visão dela, trágico, e ao invés dela ver a beleza do negócio, do tipo, esse mar já mudou mil outras vezes, é parte dele, ele só é bonito hoje. Porque ele muda, ela, na verdade, viu a perda da coisa que ela tinha ali, né? Mas uma coisa que eu ia falar para você, que eu gostaria que a gente conversasse um pouco, sobre duas coisas. Quem para você são as corujas e quem para você são as estrelas? Porque eu comecei falando que eu acho que as estrelas somos nozes. Elas são as espectadoras que às vezes julgam, que às vezes se sentem no poder de falar assim: não, não, essas duas pessoas não vão ficar juntas, destrói, acaba aí. Mas que também são as pessoas que, no final, quando essa história se acaba e a chave, que é o Zachary, fecha este ciclo, as estrelas também ficam felizes. Apesar do final ter sido o oposto do que elas queriam ao longo daquele tempo, entendeu? Eu senti muito como a estrela como sendo nós, leitores e observadores. E aí eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco polêmica e que eu acho que não cabe, assim, ela não é 100%, ela não é tipo, ai meu Deus, coube como uma luva. Mas eu vi muito das corujas como sendo quase que tipo o mundo editorial, como sendo um mundo acadêmico, como sendo as pessoas que têm uma voz de autoridade e que decidem quais histórias, então, são ou não são válidas, assim, quais histórias vão ser carregadas para o futuro e quais histórias a gente vai deixar aqui amorfas no mar e meio perdidas, assim. E aí eu queria saber a sua opinião.
Nossa, foi profundo isso. Eu não sei, eu acho que pra mim, tanto corujas quanto estrelas somos nozes, mas eu acho que são formas de você lidar com as histórias, sabe? Tipo, formas de você recebê-las, assim. É, no sentido de que todas são espectadoras, mas alguma... Só, mas, assim, são... Calma, deixa eu reformular o que eu ia dizer. É porque, assim, eu acho que, na verdade, você tem muitas alegorias ali dentro sobre o que é você consumir uma história, assim, né? É, e, no final das contas, eu acho que todos os papéis são os nossos papéis. No sentido de que todos eles são, de alguma forma, papéis que leitores podem desempenhar... Uhum. Processo criativo, assim, e você pode desempenhar esse papel fazendo parte dele, é, então, assim, pra mim toda a galera que, tipo, frequenta ou frequentava ali o Porto, são pessoas que entendem o seu papel participativo numa história, no sentido
não,
de...
Não, e não só nisso, mas nesse sentido a gente também é, nós somos também as abelhas, porque nós construímos a narrativa. Sim. Fechando essas lacunas, concordo, eu acho que nós somos múltiplos aspectos, né?
Sim, e eu acho que dentro disso, assim, pra mim, se você for levar por esse lado de, tipo, do que, né, do que representa leitores ou do que representaria o mercado, pra mim, por exemplo, a figura das estrelas caberia tanto quanto a das corujas dentro desse negócio tipo, de decidir o que pode ou não e de rasgar e impedir e tentar, tipo, manter aquilo separado, sabe? De tipo, ah, essa história não vai passar, então a gente vai impedir que essa história passe, mas ela continua passando pelas lacunas e acontecendo independente de você. É, eu acho que, obviamente, a gente tem uma coisa mais clara dessa intelectualidade, dessa superioridade moral dentro da figura da coruja, que é inegável. Isso é, não foi nenhuma coisa inventada por essa história, assim. A gente tem essa alegoria há trocentos mil anos. É, e eu concordo com você que existe essa coisa, tanto que, assim, a figura mor que a gente conhece muito pouco, mas ao mesmo tempo a gente teme muito, que é a figura do rei coruja, tem uma coisa, tem um quê disso, assim, né, dessa coisa que paira e que decide, mas ao mesmo tempo não tem controle sobre as coisas. É, mas uhum. Eu acho que tipo, as estrelas somos nós, mas as corujas também somos nós, às vezes, assim, sabe? É, nós também não somos, sim, tipo, nossas próprias corujas quando a gente vai escolher as histórias que a gente consome ou não, sabe?
É, eu vi as corujas, eu falei desse negócio do mundo editorial barra acadêmico, mas como, tipo, uma opinião pública mais de autoridade e menos de espectador, porque eu acho que as estrelas é uma opinião pública mais de espectador, assim, uma pessoa que observa a narrativa e aí tem opiniões que ela não necessariamente... As corujas são o Twitter também, sabe? As corujas são as pessoas que vão lá e polemizam. As corujas, Larissa, somos nós aqui na quarta parede. Nós somos a coruja.
É isso. Nesse momento, nós somos as corujas. Enquanto a gente tá lendo, nós somos as estrelas.
Exato, exato. E também nós somos as abelhas e nós também somos o Zachary, porque, tipo, a gente navega essa história e sente os sentimentos dele e meio que ele é a nossa personificação dentro da história também. Então, assim, é isso. Nós somos tudo e todas as coisas. É, e aí, isso que você falou de, tipo, a história... Tem um quê de Dr. Who, né? Pra contexto das pessoas como um todo. Ao longo da história, eu não tava entendendo algumas coisas, porque eu imaginei os personagens de maneira muito errada. Muito errada. E aí, as coisas não estavam fazendo sentido pra mim. E aí, eu falei, Larissa, não tô entendendo. Por que que essas pessoas estão juntas? Como assim? E a Larissa tava, tipo, amiga... E aí, você me falou uma coisa de, tipo... Ah, eu imagino muito como sendo uma coisa meio Dr. Who. E aí, isso me pegou também, porque Doctor Who é essa história onde, que nunca acaba, né? E essa história onde, tipo, o Doctor é sempre uma nova pessoa. E eu gosto da fala de, tipo, do Doctor. Eu me lembro quando o Doutor fui eu. E eu acho que esse livro tem essa vibe, assim. Eu me lembro quando o leitor fui eu me lembro da, sabe? É isso.
É 100%, assim. E eu acho que pra mim, esse paralelo com o Doctor Who é, assim, é o que mais se aproxima de eu conseguir entender como essa história funciona em todas as suas não-linearidades, no fato de que, tipo assim, você encerrou a temporada ali, né? Você encerrou essa temporada e esse arco deste Doctor aqui, que é, e desse cast, e aí você começa outra, mas ainda é a mesma série, né? Pra mim é exatamente isso.
Exato.
E pra mim, eu acho que todos eles seriam personagens que se dariam muito bem em Doctor Who.
Nossa, cara, eu acho que o Zachary, tipo, agora, depois que ele passou por tudo isso, Zachary, Dorian e Cat, porra, três companions excelentes.
Não é? E 100%, porque pra mim a Mirabel tem muito vibes também de Doctor's Wife, sabe? Um pouquinho River Song, um pouquinho Doctor's Wife. Tipo, ela é a pessoa.
Uma vez que você falou, tipo, a Mirabel é a River, eu fiquei, ok. Tipo, aquilo abriu uma porta na minha cabeça, que eu fiquei, cara, fez todo sentido. Porque é isso, ela é essa pessoa concebida fora do tempo, e ela é essa pessoa que, enfim. Nossa, ela é a River. Eu gosto dessa ideia do tempo também como sendo o doutor. E eu gosto da ideia dele sendo um keeper, porque eu acho que o doutor tem essa vibe de uma pessoa que protege o universo, né? Protege as mil histórias dentro do universo. E é isso, assim, de uma maneira que, por exemplo, as corujas não necessariamente protegem, onde ele protege uma história que é super importante, mas também protege uma história que é de uma única pessoa. Uma história que afeta você e somente você, e não vai significar nada para o universo, para mil outros mundos, mas que é importante porque você, como pessoa, é importante.
Sim, e eu acho que tem também um lance dos dois ali, que para mim fazem muito paralelo de Dr. River, que é o fato de que eles vivem esse romance que não parece um romance. Assim, obviamente, dadas as devidas proporções, assim, a gente tem momentos de River Doctor que são mais. Cheios de flerte, que você tem uma coisa com uma química um pouco maior, mas eu acho que tem, pra mim, essa vibe no Keeper e na Mirabel, que eu vejo muito Dr. River também, de tipo, é uma história que já tá acontecendo fora do tempo, há tanto tempo, e eles dois estão tão cansados, assim, o Keeper mais do que ela, porque o Keeper é a pessoa que tá ali vida após vida, tipo, sendo sempre a mesma pessoa e assistindo ela voltar como pessoas diferentes. E cada versão da Mirabel é uma versão diferente. E aí eu acho que também é muito intercambiável, né? Porque nesse sentido, o Doctor, o Keeper é um pouco River, né? De, tipo, ele é a figura que continua enquanto ele encontra versões diferentes do seu parceiro ali, né? Mas ele tem esse quê de, tipo, muito cansado. Assim, o Keeper é uma figura que eu imagino constantemente exausto, sabe? Ele já cansou de interferir, ele já cansou de participar, ele vai ficar ali com as anotações dele e os gatos dele, e vai ficar, tipo, tranquilo assistindo as coisas se desenrolarem, e vai tentar se estressar o mínimo possível. E a Mirabel é a pessoa do tipo, não, amor, vamos. Vamos porque agora vai, eu tô sentindo que agora vai. E, tipo, é uma dinâmica que pra mim é muito Dr. River, sabe? De você ter sempre uma pessoa que já existe há muito tempo e está muito cansada e sabe como, tipo, acha que sabe como aquilo vai terminar. E uma pessoa que, de uma certa forma, ainda tem um olhar renovado sobre aquilo e tá constantemente, tipo, tentando achar uma forma de fazer aquilo dar certo, mesmo que ela já tenha vivido vidas e vidas o suficiente pra entender que meio que não tem o que fazer, porém tem, né? Ela vai descobrir uma forma de eternizar aquilo, mesmo que custe o que quer que custe. E eu acho fabuloso o quanto isso também escorre para as outras relações, assim. Porque a Mirabel é 100% a figura do não faça perguntas, apenas corra. E ela arrasta o Zachary com ela nessa. E é exatamente o que o Zachary precisa, porque se você dá explicações demais, ele não vai. Então ele é a pessoa que é empurrada junto com ela, E ela é essa avalanche, assim, que para mim, fazendo paralelos dentro da história também, é muito vibes da Eleanor com o seu barquinho, enquanto o Keeper seria o equivalente do mar, né? Que é estável e ao mesmo tempo muda o tempo todo, porque ele tá ali vivendo há eras e eras e conhece muito mais coisa do que ela e está, tipo, apenas vivendo entre as suas marés. Né? Enquanto ela é a pessoa que tenta ativamente navegá-lo. Mas ela também já, tipo, já existiu há muito tempo, sabe? Ela também já tá cansada, ela não tem mais tempo para ficar sentada explicando ou esperando que as coisas aconteçam. Ela precisa fazer com que aconteça logo. E se ela sabe o que precisa ser feito, ela vai fazer o que precisa ser feito.
É, assim, antes de eu falar o que eu vou falar, eu só queria dizer um disclaimer aqui falando, eu não acho que essa história tem vilões, ok? Porém, tem um momento em que a Mirabel é um pouco uma grande vilã, assim, onde ela é a pessoa que não conta pro Zachary o que vai acontecer, mas de uma maneira que é menos tipo, oi, eu quero que você continue a história, e mais tipo, eu quero que você continue a história porque vai me beneficiar, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo, é essa coisa onde, tipo, mas você gosta dela e ela não é uma vilã, e ela, tipo, é super grata ao Zachary por ele poder fechar essa história, e ela, tipo, tem um lado dela que tá, tipo, eu quero fazer o que é melhor para mim, eu quero eu aproveitar a minha vida e a minha história agora, me dê essa chance. E é um pouco egoísta, mas ao mesmo tempo, não é, porque
É
você
igual.
gosta dela,
Ela
e o
já tá
próprio.
pedindo há muito tempo esperando isso, né?
Exato, e o próprio Zachary também entende, e é muito louco porque, tipo, dá a entender que ela mesma era escultora, né? Então, portanto, ela sempre soube que o Zachary era essa chave. Então, assim, é um pouco isso, assim, onde, tipo, você quer achar que a Allegra é a vilã, mas ela não é uma vilã, ela é só uma pessoa tentando proteger o que é importante para ela. É, você quer, então depois você fica tipo, Mirabel, meu Deus, você traiu o Zachary. Mas não, ela só era uma pessoa que queria, tipo, aproveitar a história de amor dela uma fucking vez na vida, entendeu? Então é isso. É aquela coisa de, tipo, o vilão, na verdade, é uma questão de ponto de vista, assim, tá?
Todo mundo é herói e vilão da sua própria história.
Exato.
Exatamente, seus. E acho que é isso, né, amiga? Algo mais a acrescentar?
Não, acho que é isso, gente. E eu só queria dizer que o próximo arco vai ser um arco que eu acho que muita gente vai gostar, porque vão ser de feéricos e fadas sexys que têm dominado a literatura. Então, galera que tá aí, Sarah J. Maas, vem que vem, é nóis.
Vocês podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram e nos nossos e-mails, sempre no @quartaparedepodcast.
Vocês podem também entrar em contato com a gente por e-mail no Quarta Parede Podcast, acho que é, @gmail.com. Se vocês mandarem o e-mail e ele voltar, é porque estava errado. Mas
É isso.
aí,
A parede
vocês se
pode, mas
virem.
eu acho que é podcast.
Exato. Mas se acontecer isso, o e-mail voltar, é só falar comigo diretamente nas redes sociais, ou com a Larissa diretamente nas redes sociais. Eu estou no @AnaLivMS, Ana com dois N's.
E eu estou sempre lá no @LarissaCiriene. Siriene se escreve com S e tudo I. A gente se vê daqui a 2 semanas para o nosso arco de fadas sensuais.
Uhul!
Um beijo para todo mundo e tchau!
Tchau!
Thank you.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.